Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Arquivo Histórico, onde passado rege o futuro. Meu nome é Tiago Henriques e neste episódio iremos falar sobre as invasões francesas em Portugal e o movimento conspiratório que surgiu exatamente para pôr fim a este domínio inglês que surgiu em Portugal. Mas antes de mais, percebendo um pouco como é que surgiu as invasões francesas, que duraram durante o reinado de Dona Maria I, na viragem do século XIX, do século XVIII para o século XIX, e em que Portugal vivia sob um regime de monarquia absoluta, mas já uma monarquia abalada. Uma monarquia abalada porquê? Porque a eclosão da Revolução Francesa, o aprisionamento e a execução dos reis de França abalaram em muito a corte portuguesa, perturbando muito a rainha e incapacitando-a de governar, sendo a regência de Portugal assumida pelo príncipe herdeiro, o futuro Dom João VI, a partir de 1799. Portugal tinha procurado manter uma posição de neutralidade no conflito franco-inglês, principalmente para não comprometer a sua aliança com a Inglaterra. No entanto, a situação piorou quando em 1806 Napoleão ordenou o bloqueio continental, ao qual Portugal só aceitou fechar os portos nacionais aos britânicos em 1807. Esta ação tardia levou Napoleão Bonaparte, cujos exércitos já haviam conquistado Espanha na Guerra Peninsular, a mandar invadir o país. Portanto, foi nesta altura que se deu a primeira e oficial ordem de invasão a Portugal. Aliada à Inglaterra, ajudou na estratégia de retirada não só dos súbditos ingleses e dos seus bens, como também da família real portuguesa, que rumou em direção ao Brasil, alterando a capital do reino para o Rio de Janeiro. Esta ação foi interpretada como uma fuga, digamos que mais pelos setores populares, mas também como uma decisão estratégica para proteger a realeza e manter a soberania nacional. Estas invasões francesas duraram entre 1807 e até 1811, portanto, começando em 1807, terminando em 1811, e dividiram-se essencialmente em três invasões. A primeira invasão, entre 1807 e 1808, comandada pelo general Junot, em que a saída da corte levou à criação de um conselho de regência que acabou por ser extinto por Junot em 1808, quando chegou a Lisboa. Parte dos exércitos do exército português foi incorporado no exército francês, sendo que os franceses lançaram um pesado imposto sobre os portugueses. No entanto, Inglaterra veio auxiliar os portugueses para assegurar uma posição estratégica no Atlântico e ocupar a Ilha da Madeira em 1807. O Duque de Wellington derrotou os franceses na Batalha da Roliça e do Vimeiro, em 1808, e, enquanto também outro dos acontecimentos que apaziguou, neste caso, esta primeira invasão, foi a assinatura da Convenção de Sintra, em 1808, que levou os franceses a abandonarem Portugal e a reconstituírem o Conselho de Regência, já com a regência portuguesa e inglesa, no fundo, que assumiu as suas posições e defendeu o reino a cargo de William Carr Beresford, um general inglês. Portanto, percebendo aqui a supremacia inglesa em Portugal nessa altura. A segunda invasão, entre 1809 e 1810, deu-se comandada pelo general Soult, em que a entrada dos franceses no porto procurou a fuga da população em direção a Gaia, o que causou o desastre da ponte das barcas, cujo colapso originou a morte de muitas pessoas. As tropas luso-inglesas forçaram a retirada dos franceses e dos seus ideais, sendo que muitas personalidades defensoras dos ideais da Revolução Francesa foram acusados de colaborarem com a França, sendo presos e enviados para o exílio nos Açores, uma campanha de repressão inglesa que ficou conhecida como a Setembrizada. A terceira e última invasão, entre 1810 e 1811, foi comandada pelo general Massena, em que os franceses não ultrapassaram as linhas de Torres Vedras, que foi um sistema de três linhas de fortificação defensivas da cidade de Lisboa, comandadas exatamente e projetadas por este Duque de Wellington, e em que, no fundo, este conflito se dividiu principalmente com a derrota dos franceses na Batalha do Bussaca em 1810, findou já nesta altura, e durante a retirada francesa, em que se travou a Batalha da Redinha em 1811, na sequência da qual os franceses abandonaram definitivamente Portugal. No entanto, não podemos de todo evitar que esta retirada da corte para o Brasil e também das invasões francesas tiveram grandes consequências para a política portuguesa. A saída da família real para o Brasil foi então conhecida por evitar a submissão dos conquistadores franceses e por, digamos que, conservar a monarquia em Portugal e transferir este poder para o Rio de Janeiro. As elevadas perdas humanas e materiais, como a destruição de campos e pilhagens e a perda da agricultura, comércio e indústria provenientes destas invasões militares. Uma situação social de agravamento de crise e descontentamento por parte da população, que sentia uma colónia brasileira, no fundo, e o domínio inglês, que concedeu amplos poderes a Beresford e que, em que este crescente domínio inglês influenciava o comando britânico nas operações militares e na governação do reino. Portanto, não era só uma ajuda militar, mas no fundo também uma forma de controlar Portugal. A necessidade da garantia da defesa do reino obrigou à instalação em 1807 do exército inglês, que permaneceu em Portugal até bastante depois da derrota francesa, e em que a sua atuação provocou um crescente descontentamento, principalmente devido a esta governação de Beresford. Este que tinha amplos poderes no exército, que o faziam do reino de Portugal um protetorado inglês, situado, localizado numa situação que se prolongou para além da retirada dos franceses, em 1811, em que a prepotência deste mesmo general exasperou os setores mais esclarecidos, tanto juristas como militares, mas também se fez sentir junto da população, difundindo-se um sentimento anti-britânico. A ação repressiva das autoridades britânicas acentuou-se a fim de controlar a circulação das ideias revolucionárias. Portanto, a Inglaterra ficou preocupada principalmente com esta instabilidade política depois da Revolução Liberal de Cádiz, em Espanha, em 1812, e que indiciava já aqui uma instabilidade política também em Portugal. No entanto, portanto, já percebendo que o domínio inglês era algo que prosperava em Portugal, não por vontade da população, por simpatia da coroa, mas em que começavam a surgir os primeiros movimentos conspiratórios. Em 1817 surgiu o primeiro movimento conspiratório por parte de alguns oficiais defensores das ideias liberais, que pretendiam expulsar os ingleses do reino e promover a independência da pátria. No entanto, estes foram descobertos, inclusive o general Gomes Freire de Andrade, e condenados à morte nesse mesmo ano, ficando conhecidos como mártires da pátria. Esta execução acentuou ainda mais esta ideia de subjugação do reino e a necessidade de uma insurreição contra o domínio inglês em Portugal. O espírito conspirativo e revolucionário acentuou-se a partir de 1818 com a formação do Sinédrio. O Sinédrio, que era uma associação secreta criada no Porto e que tinha como objetivo fazer uma revolução para instaurar o liberalismo em Portugal e pôr fim ao domínio inglês. Este era constituído maioritariamente por juristas ligados à maçonaria, como Manuel Freire Fernandes de Tomás, José da Silva Carvalho e José Ferreira Borges, mas também por chefes militares como António da Silveira Pinto da Fonseca. A adesão dos setores burgueses e ilustrados, ligados ao comércio e às profissões liberais, à causa revolucionária, tinham como base os fundamentos ideológicos, mas também se devia principalmente a medidas adotadas durante os 13 anos em que a corte permaneceu no Brasil, tanto em que a declaração da abertura dos portos brasileiros e ao comércio, nomeadamente com Inglaterra em 1808, foram cruciais. A instalação das manufaturas brasileiras pelo Alvará de 1 de Abril de 1808, a celebração do Tratado do Comércio de 1810, que beneficiou a Inglaterra e provocou a diminuição de receitas alfandegárias para Portugal, e a elevação da categoria do reino de 1815, que criou uma nova realidade política, o Reino Unido de Portugal, Algarve e do Brasil. Estas medidas tiveram principalmente consequências políticas, em que o Rio de Janeiro se tornou a capital do reino, acentuou-se a ideia de que Portugal era a colónia do Brasil, sendo esta a metrópole. A presença da família real da corte no Rio de Janeiro contribuíram também para a implementação de medidas que favoreceram a autonomia do Brasil em termos políticos, organizando-se uma administração própria. Instituíram-se também tribunais, escolas, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e o Museu Real. Instituiu-se também o Banco do Brasil, autorizando a emissão de moeda e de papel moeda. E também outras consequências económicas, portanto a abertura dos portos brasileiros, que provocou uma acentuada quebra dos negócios e da burguesia portuguesa, sobretudo em Lisboa e no Porto, em que a instalação das manufaturas lesou os interesses da burguesia metropolitana. Esta acabava por estar ligada ao comércio e às profissões liberais e qualificadas. Sentia-se, no fundo, numa situação de declínio em que se encontravam as respectivas atividades. O evidente domínio inglês também protegia os ingleses e privilegiava o comércio colonial, resultando em prejuízos ainda maiores para a burguesia portuguesa, que enfrentava dificuldades e também perdia influência nos negócios com o Brasil. Estas medidas de liberalização adotadas desencadearam a desarticulação do sistema exclusivo colonial, o que interessava também a Inglaterra, ávida por mercados consumidores e pela liberalização do comércio. No que toca ao movimento conspiratório, o primeiro movimento conspiratório que levou à execução de Gomes Freire de Andrade, existe um documento escrito por Raul Brandão, na chamada Conspiração de 1817, que fala exatamente sobre a conspiração de Gomes Freire de Andrade, vista por este mesmo escritor, e que fala exatamente sobre o sentimento que muitos experienciaram com esta injustiça, digamos, do domínio inglês face à resistência portuguesa, e que, no fundo, teve um amplo impacto na forma como passaram a ver este movimento conspiratório, principalmente como os portugueses passaram a ver o movimento conspiratório. E, no fundo, esta apologia, digamos, da forma como estes homens trabalhavam para a independência do país, sendo até considerados mártires da pátria. A mim mesmo pergunto se Gomes Freire conspirou. Se conspirar é não estar de acordo com homens e o meio é conhecer uma conjuração e calar-se, esperar, confiar, Gomes Freire de certo conspirou. Não está nem com Beresford nem com o governo, o que não lhe perdoou. Gomes Freire é um inimigo que, mesmo calado, os incomoda. De resto, a conspiração tinha sido apenas iniciada e, ao tempo, muita gente ficou duvidando da sua existência. De tal modo, foi instaurado um vergonhoso processo. Parecia que os governadores queriam ver livros de pessoas que os incomodavam. Corria o boato de que fora Beresford quem inventara a conspiração para se desfazer de Gomes Freire. Ao conspirar, existiu. A conspiração existiu. Gomes Freire, como confessou, sabia e esperava. Beresford aproveitou-a para liquidar o homem que as pessoas do baixo povo, o encontrando nas ruas, contemplavam com atenção. O governo aproveitou-a, avolumando-a, para se desfazer dos liberais. Portanto, aqui conseguimos perceber que os setores, digamos que mais populares, gostavam e admiravam este homem e também porque viam nele a esperança para a independência de Portugal face ao domínio inglês. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha este podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, arquivo_i101, onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. E até ao próximo episódio.